Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raisin Abak, o craque.
Bom dia, Almirante Nelson Volter.
Sotaque, hein? Sotaque peruano, parece.
Peruano. Torcedor do Paulo Guerreiro.
Ah, tá.
Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bem-vindo de volta. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
Ô, Neumann, eu vou ler a manchete aqui do Estadão, tá nas minhas mãos. Delação da Odebrecht ignora entre aspas. Favorecidos por 14 milhões de reais, é a reportagem, um furo aí do Fábio Leite. O que isso traz de novo em relação às suas críticas sobre, por exemplo, vamos associar com a recuperação judicial da empreiteira?
Pois é, o arquivos da transportadora de valores usada pela Odebrecht para executar pagamentos ilícitos a políticos e agentes públicos em São Paulo indicam ao menos 14 milhões de reais em entregas de dinheiro recolhido no comércio popular de São Paulo, né? Vinculadas a codinomes criados pela empreiteira que ainda não foram esclarecidos pelos delatores mais de 2 anos após o acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal. O repórter confrontou os dados da planilha e do registro das conversas de Skype entregues por um ex funcionário da Transnacional Polícia Federal, com a programação semanal de pagamentos feitas pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht, o departamento de propina da empresa. As entregas abarcam um período que vai de maio de 2013 a maio de 2015 e envolve mais de 200 milhões de reais em repasses. O dinheiro vivo era captado em comércio popular de São Paulo. Essa descoberta do Fábio Leite leva à conclusão de, mais uma vez, de como foi apressada e equivocada a decisão do juiz João de Oliveira Filho, da primeira vara de falência de São Paulo, que fez tudo o que a Odebrecht queria, pôs os bancos públicos no fim da fila, ou seja, o contribuinte, os bancos privados já negociaram e ficaram de fora, e a Odebrecht fica aí morrendo de rir da nossa cara, porque não entregou tudo o que prometeu entregar. Isso merece uma reconsideração, primeiro dessa recuperação judicial. Eu quero saber se os tribunais superiores ao juiz vão ficar infensos a uma notícia grave como essa, que põe em xeque a sentença do juiz. Aí se abaque o craque.
Bom, Neumann, vamos falar aqui também um pouquinho de uma entrevista de ontem. Eu queria que você analisasse aí o conteúdo, desse sua opinião. Entrevista que foi publicada pelo Correio Brasiliense ontem com o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
O Raíssa, o Sérgio Moro, vamos dizer, se filia ao mesmo pensamento que o relator da TC, do Tribunal de Contas da União, né, o Bruno, como é que chama ele mesmo? Bruno Dantas?
Isso.
Como eu venho lembrado aqui, o Bruno Dantas virou o voto. Você lembra que ele era voto vencido? E ele virou o voto por 4-1 e o Tribunal de Contas da União resolveu bloquear bens pessoais do pai e filho, Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht. Em relação a esse episódio, com essa discussão que o PT sempre coloca, que a Lava Jato levou o Brasil à crise, o Sérgio Moro dá uma opinião muito abalizada, coincidente com a do Bruno Dantas e com a minha, que eu venho insistindo aqui, e é por isso que eu gostaria de reproduzir o que ele disse. Ele disse exatamente o seguinte: há um equívoco básico nessa crítica de que a Lava Jato produziu despesas e a crise. O que comprometeu a produtividade e a eficiência da economia brasileira, além de decisões de planejamento econômico equivocadas, foi a disseminação de práticas de corrupção. Aquela avaliação pretérita que muitos falavam, a corrupção pode ser em países de desenvolvimento, uma espécie de graxa e não areia, é algo absolutamente ultrapassado no cenário mundial, nos estudos sobre corrupção. No fundo, a corrupção é claramente areia. Ela impacta a eficiência de qualquer empresa. E no nível disseminado, pode impactar até mesmo a eficiência da nossa economia, porque gera custos mais elevados e leva os agentes econômicos a tomarem decisões equivocadas sob o ponto de vista de qual seria a melhor decisão para nós termos um avanço. De todo modo, vamos colocar assim, eu era um juiz criminal. No direito brasileiro, no processo penal, só respondem as pessoas físicas. Então não houve nenhum processo criminal contra essas empreiteiras. Em relação à área civil, o Ministério Público e depois a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União celebram diversos acordos de leniência com essas empresas. O que podia ser feito para preservar dentro de nossa ordem jurídica essas entidades corporativas foi realizado. Mas vamos lembrar que essas empresas demoram muito a reconhecer que haviam se envolvido em práticas criminosas. Aqui interrompo o Moro para dizer que demoram e que depois descobre que elas não entregaram tudo, como é o caso da manchete do Estadão hoje, do furo do Fábio Leite. Voltando ao Moro, ele diz, talvez fosse o caso, e isso seria relevante, de pensarmos em alguma fórmula de colocar na nossa legislação a possibilidade de realmente uma transferência de controle acionário de empresas grandes que se envolvam em corrupção. Eu quero ainda dizer, Raíssen, que no Estadão Notícias, que contém essa entrevista que eu acabei de ouvir com o Paulo Marinho, tem um comentário meu citando exatamente esse último parágrafo da declaração do Moro ao jornal Correio Brasiliense. Raíssen Abac.
O Neumann, ainda, vamos lá, ainda sobre esse caso envolvendo o Moro, no tempo que ele era juiz, agora novas supostas conversas estão sendo divulgadas, inclusive agora não só pelo The Intercept, mas com parcerias com a Folha, com a Veja, Band News e a própria Globo, né, no Jornal Nacional, uma grande divulgação. O que você diz? Qual o balanço?
O Instituto Datafolha, da Folha de São Paulo, divulgou no sábado uma pesquisa dizendo que 58% dos brasileiros consideram inadequada a conduta de Sérgio Moro em conversa com procuradores da Lava Jato. Bom, vamos por partes, como diria Jaco Estripador. Né? Em primeiro lugar, a pergunta é capciosa. Na verdade, 58% reprovaram, mas não disseram que era ilícito, não disseram que era ilegal, não disseram que era parcial. Ao contrário, a prisão do Lula é considerada justa por 54% dos mesmos entrevistados. Então, você percebe, pela lógica mais simples, aquela que eu aprendi com o padre Bernardo no seminário, que uma resposta contradiz a outra. Né? Agora, segundo a Folha, a aprovação em abril de Moro caiu de 59% para 52% em junho. Mas 54% é o mesmo número que o apoia, acha que ele deve ficar no Ministério. Quer dizer, a outra questão da outra parte que eu queria me referir é que as mensagens até agora essas mensagens não foram certificadas, não foram periciadas, enquanto não forem, para mim, não passam de ficção, de um cordel, né? Como é que é? A barca pirata do Verdevaldo. Aí sem abaque, o craque.
O Neumann, outro tema aqui, vamos falar da reforma da Previdência, que entra na reta final agora lá na Câmara para ser votada em plenário.
Estou recebendo visita aqui, viu, Raiz?
Oi?
Eu estou recebendo uma visita aqui.
Ah, é? É um bebezinho?
É um rei.
É um rei. Ele está aí?
Um rei e a rainha mãe. Duas visitas.
Dá uma piscada para eles aí por mim. Então tá bom.
Desculpe ter interrompido você.
Não, tá tudo bem. A chegada tem que ser registrada. O Neumann, teve o relatório lá do deputado Samuel Moreira, aprovado semana passada lá na comissão da Câmara, presidida pelo deputado Marcelo Ramos. Parece que agora aumentou a adesão à reforma, pelo menos é o que mostra aqui o placar do Estadão. A que você atribui isso?
Pois então, o placar da Previdência, do Estadão, né, nas vésperas da votação no plenário, estão garantindo que essa votação vai ser feita esta semana, né, está dando com o apoio de 247 deputados, né? Deles, 229 afirmam que dariam sim à reforma, com o mesmo teor que foi aprovado na comissão especial, e 18 condicionaram a aprovação a ajustes. Pela conta do placar, faltam 61 votos, né? Agora, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse no domingo que, pelos cálculos do governo, já existem cerca de 330 votos para aprovar a proposta. Ele chama esse cálculo de realista. O Rodrigo Maia não concorda, não dá números, mas, o presidente da Câmara, mas concorda que vai ser aprovada com uma certa facilidade. Eu gostaria de lembrar que se fala muito, olha, se tivesse colocado a proposta do Temer, isso, se tivesse, o Lula também fez reforma, a Dilma também reforma. É, tudo reforma placebo, como diria a minha amiga Denise Frossá, a juíza que condenou os bicheiros. Essa reforma, ela pode até não ser uma reforma do governo, não é a reforma original do Paulo Guedes, mas é preciso reconhecer que ela partiu dessa reforma e ela tem, por exemplo, um dado que eu considero fundamental, que é girar em torno dessa economia de R$1 trilhão em 10 anos, que foi um dado, uma meta corajosa posta pelo Paulo Guedes e pelo governo. Não sei se ela vai passar pelo plenário, mas é o que passou e a justiça precisa ser feita. Você pode considerar todos os defeitos que o Bolsonaro tem, mas a reforma partiu do governo dele. Aí você abaque o craque.
Ô, Neumann, quem que você acha que saiu derrotado aí nessa votação que houve lá na comissão? Que também será o plenário agora que vai confirmar, né? Caso se confirmem as previsões otimistas do Onyx Lorenzoni e do Rodrigo Maia.
36-13, eu falei aqui para você, que no vôlei que eu jogava lá no seminário chamava-se capote, né? Foi uma surra e mostra que a esquerda está completamente isolada. A esquerda e, de certa forma, alguns fisiológicos do Centrão que quiseram boicotar. E é preciso dizer que a pertinácia do governo de não fazer negociação também foi premiada, ou seja, os sonhos eleitorais, né, da esquerda, do PT e do Lula estão sendo esmagados pelo apoio que a população dá de um modo geral, e eu tenho dito aqui que esse apoio é que realmente levou essa vitória na comissão e pode levar a vitória no plenário. Não estou garantindo que vai haver a vitória, não estou apostando na conta do Onyx nem do Rodrigo Maia, mas o placar do Estadão mostra essa tendência, né, Raíssa Abac, o craque.
É isso. Ô, Neumann, e o que você tem a dizer sobre a notícia de um ultimato do PSTB ao ex-presidente do partido, Aécio Neves, para sair aí do PSTB nas próximas semanas ou então correr o risco de ser expulso?
A nova direção do PSDB, né, é outro Bruno, né? O Bruno lá do Recife, que deu o voto decisivo lá para o impeachment da Dilma, né? Mas é uma direção controlada pelo João Dória, apoiado pelo Paulo Marinho, que você entrevistou para o Estadão Notícias, né? Isso vai dar mais algumas semanas, não diz quantos, né? Quando você diz algumas semanas, o Reis,
pode ser 52. Pode ser
duas semanas ou 1 milhão de semanas.
Né? Pode ser um ano, 52.
De tolerância para que o Aécio peça licença do partido. Pelo amor de Deus. O PSDB não aprende, rapaz. O PSDB não toma jeito. O PSDB é um partido que se sujou, pegando propina para fazer oposição fajuda. Agora vem pedir, pelo amor de Deus, para o Aécio Neves, pedir licença do partido. Ah, se o Aécio fizer cara de paisagem e não pedir para sair, enquanto estiver respondendo na justiça para o seu rolo na Lava Jato, vai ser expulso. A determinação serve, é claro, para outros encrencados tucanos, como o Beto Richa, por exemplo, segundo a matéria, né? Mas que é uma nota do Lauro Jardim no Globo, né? Eu não paro mais de rir, é preciso que você faça outra pergunta, senão eu vou perder o fôlego de tanto rir do PSDB e do Aécio Neves. Sim. Mas pede a licença, Aécio. Aí se abarca aqui o craque.
Tá bom. Vamos para falar aqui um pouco de Copa América. Primeiro lado político. Você acha que o presidente Bolsonaro conseguiu, afinal, usar a ida dele ao Maracanã, na final, contra o Peru, como prova de apoio popular a ele próprio e ao governo?
É, o presidente fez uma aposta muito arriscada. Digamos que ele pagou para ver e as cartas dele não eram as que ele pensava que tinha na mão. Embora também não foram apenas vaias, né? Houve vaias e houve aplausos. Não foi isso, Almirante Nelson? Vamos ouvir as vaias e os aplausos? Bom, o presidente tentou fazer da final um teste de popularidade. Ele fez de conta que não era com ele. De qualquer maneira, né, foi uma coisa dividida, como dividido está o Brasil. Né? Do ponto de vista eleitoral, a esquerda que comanda essas vaias não está bem, conforme nós vimos nas eleições e vimos também no Congresso. Agora, ele precisa... talvez quem saiba depois das vaias que ouviu no Maracanã, fazer aquilo que o Paulo Marinho falou na entrevista para você, largar essa opção exclusiva pelos filhos e pelos aderentes da primeira hora das redes sociais e assumir que é um presidente de todos os brasileiros, né? E não apenas deles. Aí se abaque o craque.
Ainda sobre Copa América, o Neumann, sabe que o Messi é muito quieto, né? Muito na dele, joga muito, mas fica muito quietinho. Só que agora ele disse que a Copa América estava comprada, arranjada para o Brasil. O que você diz sobre isso?
De repente ele assumiu um lado Maradona. O Maradona que tem esses ataques, né? E, bom, o Messi joga muito, jogou muito contra o Brasil. Só que ele falou isso num momento infeliz. Ele falou no momento em que o juiz permitiu que ele batesse uma falta. Ele, Messi, bateu a falta com a bola em movimento e passou para o Agüero fazer o gol. Eu não estou dizendo que a Argentina não ganharia o jogo, mas o gol foi irregular. O gol foi irregular e ele estava acusando o Brasil de roubar. Eu não entendi bem qual foi o roubo. É do jogo do Brasil com a Argentina. Eu acho até que a Argentina jogou melhor do que o Brasil naquele jogo, o que não é muita coisa, né? Mas isso acontece no futebol. O Messi não está tão velho quanto eu, mas já está bastante maduro para saber que isso acontece no futebol. E não sei se tinha acordo, se havia um jeitinho de dar a Copa para o Brasil, mas o fato é que ao perder para o Brasil, a Argentina facilitou a caminhada no Brasil até uma final contra o Peru, que foi uma final dura, né? Uma final, aí ao contrário do que o Messi diz, o juiz prejudicou muito o Brasil ao marcar um pênalti que não foi, sobretudo ao expulsar injustamente, como aliás o juiz do jogo da Argentina tinha expulsado muito injustamente o Messi. Acho que isso tem não sei se é um elemento de roubo, mas é um elemento de inveja. Esse juiz deve invejar os grandes jogadores e aí expulsam para não terem concorrência com ele, né? Num jogo importante como uma semifinal aliás, como disputa de terceiro lugar e a disputa da final de uma Copa, expulsar os melhores jogadores que estavam atuando em campo é realmente uma prática que esses juízes deveriam, o Almirante Nelson deveria convocá-los para dar um curso para eles de como devem se comportar apitando um jogo de futebol. Aí se abaque o craque.
Bom, para fechar, vamos fazer um registro aqui, uma palavra sua também de legados. Né? Tivemos três perdas aí nesse fim de semana, né, o Neumann? O poeta Paulo Bonfim, 92 anos, o jornalista Salomão Schwartzman, a gente conviveu com ele lá na Band, inclusive, né? E o grande João Gilberto. O que dizer dessas três perdas?
João Gilberto era um gênio isolado, um gênio até meio folclórico, na história do gato que se matou, de tanto que ele repetiu o pato. Mas essa história é clássica para mostrar como o simples é difícil. Eu acho que as duas assim, a grande conquista, o grande legado que o João Gilberto passa para a música, para a arte, para a vida, é que o simples é mais bonito, que o simples é mais fácil de comunicar, mas também o simples é muito difícil para fazer. O simples é muito complexo, precisa ter muita disciplina, muita competência, muito talento e, no caso dele, genialidade. É então um buraco terrível na nossa cultura a morte do João aos 88 anos. No mesmo sábado morreu o meu amigo Salomão Schwartzman, um jornalista de muito bom gosto, irmão do Natan, um grande violinista, né? Um mito da música erudita brasileira, e ele mesmo, conhecedor, fazia um programa imperdível na Rádio Cultura. Fui algumas vezes dar entrevista para ele no programa que ele tinha na Band News, e fica aqui o meu beijo para Ana, a viúva do Salomão, que sabe que como o bem que eu queria a ele, né? Por fim, o poeta Paulo Bonfim, que é um dos 100 poetas que eu selecionei para minha antologia, que eu fiz os 100 melhores poetas do Brasil no século XX. O Paulo, com 92 anos, era o chamado Príncipe dos Poetas. E para você ter uma ideia dessa longevidade do Paulo, ele teve um livro ilustrado por Tarsila Amaral, né? O Paulo é uma grande lacuna também na literatura brasileira, e particularmente em São Paulo, que ele era o poeta de São Paulo, né? Agora Deus vai ter um papo mais animado com o bom gosto e a simpatia do Salomão, o talento poético do Paulo e a genialidade do baiano de Juazeiro, João Gilberto. Raíssa Abac, pode contar.
Vamos lá, então. É três.
É dois.
É um.
Em pé.